Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tô licença, tá tudo bem aí? Tudo certo? Acertando meus botões aqui. Que bom que você tá aí, que bom que eu também tô. Essa é a melhor coisa de se ouvir, hein? Quando você acorda e fala, eu existo, tô viva, tô vivinho da Silva e posso continuar, posso fazer tudo aquilo que eu deixei para hoje. Bom dia, feliz dia novo para você que acorda de bem com você, de bem com a vida, com aquilo que você tem para fazer. O que é que você deixou para hoje, hein? Era para deixar para hoje mesmo, porque você empurrou mesmo porque tinha que deixar. É, vê lá, hein? Fica empurrando as coisas demais, elas ficam aí todos os dias, elas estão na pauta, hein? Mas é isso aí, hoje você tem muito o que fazer porque ficou para hoje. Tem tudo que você vai fazer porque você já combinou, já vendeu seu tempo... Já vai trabalhar, já fez a troca e também vai sobrar tempo para você fazer aquilo que o seu coração pedir, aquilo que é necessário fazer, aquilo que está dentro do seu planejamento. Isso aí, tem vários sonhos para você cumprir todo dia para fazer um pouquinho disso, né? Vamos nessa então para mais uma aventura. Você aqui, onde você estiver, que lugar você está, hein? Que lugar do mundo você está? Quando você entrar no chat aí, a gente não está com transmissão pelo Facebook ainda, mas você pode entrar aí pelo Instagram, talvez aí pela página da Rádio Positiva, pelo YouTube. Mas onde você estiver, quando você entra no comentário, diga que lugar você está, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país, qual é o planeta, hein? Que lugar do cosmo você habita? Que lugar você está nesse mundo? Que lugar você ocupa? Diga aí pra gente quem é você e dá o seu oi e participa. Vem dizer pra gente o que é que você tá fazendo no mundo, se você tá curtindo essa jornada. É, cada um escolhe um jeito de viver. E às vezes já tá escolhido, né? Então a nossa luta é lidar com essa coisa praticamente kármica, né? As coisas que estão aí de um jeito, mas que é você que vai se esforçar pra mudar. Vamos nessa então, é mais um dia pra exercitar a sua capacidade, para exercitar toda a sua força, a sua energia emocional, exercitar toda a sua percepção espiritual, combinar todos os conhecimentos e várias tradições dos estudos e da ciência e daquilo que você vai intuindo aí para fazer um dia melhor, para se perceber nesse mundo tão complexo, com uma pessoa rica, como um importante agente positivo de tudo. É isso aí, você faz parte de tudo. Se você fechar os olhos e olhar para dentro, você vai ver que tem uma história que vem muito antes de você. Você carrega os genes de milhares de anos da sua espécie. E você também, se abrir os olhos e olhar para a estrela mais longe, também vai saber que você faz parte disso. Isso é mágico, né? Então, sinta-se bem, você vive, você faz parte disso tudo. Não importa onde você está, você está viva. Bom, vamos lá então. Estamos chegando aqui para mais um papo. Olha, hoje o papo vai ser daqueles que encoraja muita gente, que tem muita gente tem curiosidade, hein? Hoje o papo aqui vai ser com gente que anda, com gente que viaja, com gente que tem coragem, com gente que arrisca, com gente que vai pra cima, se junta com quem tem um sonho igual e vai experimentar. É a curiosidade criança que a gente tem pra vida, afinal de contas, o mundo é bem pertinho hoje, não importa o lugar do mundo onde você está, tá sempre pertinho. Mas vamos lá, a Roberta é quem dá o recado aqui, eu sou Irineu Toledo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Chamando aqui o Thiago, que está no controle, o Ulisses da supervisão técnica aí, que dá esse super apoio para a gente com a GECOM. O Davi com a transmissão para todas as rádios que estão com a gente. Todos os agentes das redes aqui, o nosso querido Rubens, a Kátia Taurizano. Tanta gente que compartilha todo o nosso conteúdo aqui, agora, ao vivo, nas redes e também no podcast. E vamos lá então. Chegando junto para desejar a você um super dia. Roberta, diz pra gente o que é que tem hoje. Dá o seu recado agora.
Feliz dia novo, feliz dia todo. E cá estamos para mais um papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Hoje é 17 de agosto de 2021 no calendário cristão, ano 5781 do calendário judaico, ano 1443 no calendário islâmico e ano do boi no horóscopo chinês. Hoje vamos ter um programa da China. Vamos conversar com um casal brasileiro, Aline e Thales, direto da China, para onde foram trabalhar. Eu já volto com os destaques da pauta positiva e com o astral do dia. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É comigo mesmo, olha aí, só, hein? Programa da China, adoro quando a gente tem programa com ouvintes, que a gente pode falar de tudo, afinal de contas todo mundo está vivendo uma experiência. Aliás, eu queria chamar o Sandro também. Ô Sandro, se você estiver por aí, o nosso agente, o nosso editor Preto Som, daqui a pouquinho eu quero ver as suas notícias aí, mas hoje a gente vai falar com gente que anda, né? Brasileiros que estão com o coração aqui, mas que estão trabalhando, estão em qualquer lugar, todo lugar é o nosso país hoje, né? Bom, patrimônio histórico, sabe o que é isso, né? Dia do patrimônio histórico hoje. Hoje também a palavra-chave que a gente pode dar aqui, então, dedicada aos nossos convidados de hoje é viagem. E hoje eu vou dedicar também o programa à sabedoria chinesa que influencia o mundo, né? Tem uma sabedoria ancestral, uma filosofia, uma disciplina. E eu começo até com um provérbio chinês: uma longa viagem começa por um passo. Será que os nossos convidados estão em condições de entrar já? Direto da China, vamos ver como é que está a conexão com China. Uma longa viagem começa por um passo aí, o Thales e a Aline. Caramba, que prazer ter vocês aqui. Olha, como é que fala? John Hao, como é que fala bom dia em chinês? John Hao. Cadê o Júnior que estava me ensinando aí a falar bom dia em chinês?
O Thales pode te ensinar, porque o meu chinês é péssimo.
Como é que fala? Jiang Hao? Como é que é, Thales?
Zhao Shan Hao.
Zhao Shan Hao.
Zhao Shan Hao.
Se você não souber falar, diga good morning.
Good morning.
Bom dia.
Bom dia.
Olha só, que legal ter vocês aqui. É muito interessante ter a experiência de vocês, porque a gente faz programa hoje de internet com tantos brasileiros que estão fora, e você não imagina a alegria que é quando a Roberta, que fica monitorando toda aqui a nossa programação, ela está lá no Google Analytics ou está monitorando e fala assim: olha, tem uma pessoa lá no não sei onde que está baixando o podcast agora, olha, tem uma pessoa ouvindo agora. E às vezes em lugares que eu nunca ouvi o nome, e é claro que são brasileiros em grande parte, ou quem conhece a língua portuguesa que está nos acompanhando. Essa conexão é muito legal. Mas, poxa vida, vocês são um casal de onde mesmo? Aqui do Brasil, é de São Paulo, certo?
Isso, do interior, de Itapetininga.
Itapetininga, aqui interior de São Paulo, a bela de Itapetininga. Os dois, o Thales e a Aline, são de Itapetininga?
Sim, nós dois. A gente saiu do Brasil em 2006... Itapetininga é para rodar o mundo.
Ah, é? Vocês saíram, então, eu vi que tem o Júnior aí. 2006, pelo tamanho que eu vi o Júnior, vocês saíram só os dois, né? O Júnior chegou no caminho, é isso?
Ele veio na metade.
Poxa vida. E vocês já eram namorados aqui? Vocês eram namorados de Itapetininga, deram as mãos, começaram a pensar em alguma coisa para fazer? É, desculpa eu perguntar, qual é a idade de vocês? Desculpem aí.
Eu recém cumpri 37.
37, você cumpriu? Passado. Domingo passado, parabéns, hein? E o Thales?
Eu recém cumpri 39.
Pô, que legal, parabéns pra vocês. Bom, vocês resolveram, então, namorando, vamos viajar o mundo. E vocês saíram com uma proposta definida ou vocês saíram... Vamos cair no mundo. Vamos ver para onde que vocês foram antes de vocês caírem na China. Qual é que era o plano?
Então, a gente tinha uma profissão no Brasil, a gente fazia shows para algumas cidades, shows motociclísticos, manobras com motos, esse tipo de coisas. Então, a gente teve um contrato que chamou a gente em Portugal.
Ah, tá.
Então, a gente foi para lá, ficou em Portugal um ano, depois a gente foi para Espanha, ficamos 4 anos, depois a gente foi para Itália, passou mais uns 3 ou 4 anos lá, e a gente rodou toda a Europa nessa época, até 2015 a gente rodou toda a Europa.
Ah, então por isso que eu vejo aqui, eu vi aqui no grupo de vocês têm aqui na rede social um Família Wheels, é de Hot Wheels então.
Isso, manobras com carros, motos.
Ah, então vocês são de circo, vocês são de espetáculo, é? Vocês são do show business da...
Show business mundial.
Mundial, vocês dois.
Nós dois.
Quer dizer, você,
e
você...
Na Europa eu trabalhei. Aqui na China eu não participo. É somente ele que continua com os espetáculos aqui na China.
Ah, vocês...
Eu parti para outro caminho aqui na China.
É, o som da Aline tá falhando um pouco. Quer dizer que então, ô Thales, você foi para a China também como artista, fazendo espetáculo de como é que chama isso aí? Espetáculo de manobras, espetáculo... Acrobáticos com motos. É aquelas então, motos que andam dentro do globo, que nem faz em circo, que a gente vê os caras no circo rodando com moto lá dentro?
Também, trabalho com Globo da Morte, se chama Globo da Morte.
E aí tem uma trupe, quer dizer, a China é rico de espetáculos, assim, para você andar por aí?
Então, o país é muito grande, então tem muitos tipos de shows, tem teatros, circos, shows automobilísticos, é muito grande, o país tem muito local, entendeu?
E a Aline tá falando que foi para uma outra área, então você tava no palco, agora você saiu do palco, Aline, é?
Sim, agora eu trabalho com importação, porque eu tô no berço da importação, né? Que é mais fácil.
Quer dizer... Você fica aí na China comprando. O que é que você compra aí? Você compra soja? Você compra ferro? O que, que você trabalha para empresas daí? É isso?
Não, eu sou autônoma. Tenho a minha empresa de importação. E eu importo roupas, sapatos, bolsas. E trabalho aqui dentro também, vendendo para chineses.
Ah, então você trabalha como pessoa física. Você é uma empreendedora... Na China, então tem uma liberdade de trabalho empreendedor na China, é isso?
Sim, eu tenho uma empresa aqui na China.
Ou seja, aí é um país comunista, hoje, né? Uma das maiores economias do mundo, mas com uma liberdade empreendedora interna hoje, que é o mote desde que começou a reforma há mais de 40 anos na China, né? Então, na China hoje é um país comunista onde tem mobilidade social. É possível ficar rico na China? Como a gente está vendo alguns bilionários da China. As pessoas empreendedoras também, elas têm essa capacidade de desenvolver livremente então, um bom negócio e faturar?
Sim, com certeza.
Mesmo sendo estrangeiro?
Sim, para o estrangeiro não é assim tão fácil. Você tem que correr muito atrás, né? Todo estrangeiro é muito bem-vindo aqui. Sempre que você ajude na economia do país, você é bem-vindo. Eu estou entendendo, eu estou fazendo, eu estou ajudando a pagar impostos. Né? Só que a China não é igual a outros países, que qualquer pessoa consegue um contrato de trabalho. Para isso, você tem que demonstrar sua capacidade, entendeu? Aqui não existe trabalho para estrangeiro, para garçom, para obra. Aqui não existe. Estrangeiro não trabalha nesses setores, como outros países que precisam, né, do imigrante para fazer isso. Aqui não.
Ah, tá, deixa eu entender. Falhou um pouquinho a sua voz, que você quis dizer o seguinte, que os estrangeiros aí são bem-vindos, existe oportunidade de trabalho desde que eles contribuam para a economia, e aí nos Estados Unidos também é assim, só que aí como tem muita gente, quer dizer, o estrangeiro tem que ter alguma qualificação para se posicionar, porque senão não vai ter trabalho para ele, não adianta ele ir sem qualificação para a China.
Isso, eles não vão tirar da população, eles não vão tirar do cidadão chinês, para dar para o estrangeiro. Em primeiro lugar, é o cidadão chinês.
Quer dizer que, então, a briga para o estrangeiro aí, quer dizer, não é uma briga, o posicionamento dele no mercado é ele ter uma especialidade ou atuar na área comercial também, que é uma coisa muito rica. Você que tem essa facilidade de se comunicar em inglês, né? Levar produtos para o chinês, que está bastante consumista, o chinês hoje, né? O chinês, como tem essa economia pujante, ele está comprando tudo, né?
Compra tudo.
Não é só o país que compra, não. O chinês individualmente compra vinho francês, espanhol. Tá comprando roupa, tá comprando coisas do Ocidente, né?
A gente tá num grupo de... Nós estamos num grupo de portugueses aqui, empreendedores, e eles estão trazendo vinhos da Europa. E ontem eles fizeram... E lá no grupo tá todo cheio de chineses. E ontem eles fizeram um sorteio no grupo, iam dar de presente alguns vinhos... E a Aline ganhou uma caixa de vinhos da empresa portuguesa.
Oh, Aline tem sorte, hein? Você sabe que é interessante, a gente tem o Brasil também tem uma discussão muito grande, é claro, por causa da grande economia, quando duas potências, dois polos, inclusive, modelos de gestão diferente, como Estados Unidos, que sempre foi império econômico, capitalista, tem uma China hoje, que é o segundo país na economia mundial, que interfere naturalmente nessa temperatura política, especialmente em tempos de inovação. Sabemos que a China ultimamente tem ultrapassado os Estados Unidos em tempos de patentes. Então é isso que está gerando muitas tensões, mas não são tensões como muita gente tenta levar do ponto de vista político e ideológico, como foi a tensão da Guerra Fria, a questão de 50, 60 anos atrás. Hoje é uma questão mesmo de espaço econômico, né? Quem é que vai fazer negócio com quem? O lance é dinheiro, é produtividade, são duas economias pujantes. Mas, enfim, eu quero falar um pouco mais com vocês daqui a pouco para saber muita coisa de vocês, porque vocês saíram há 16 anos do Brasil, então, saíram em 2006, estão vivendo uma vida quase nômade, passaram por vários países, já estava 5 anos na China, o país que é o mais importante das relações comerciais com o Brasil. E eu quero saber um pouquinho mais de vocês, como é que foi essa aventura, como é que é a vida, como é que é empreender, como vocês já começaram a falar, como é que é criar um filho aí, um filho que praticamente... É, um bilíngue que não tem uma pátria como a gente, não sei que hino nacional ele canta, se ele nasceu na Espanha, morou na Inglaterra, Itália, agora está na China. Eu queria entender algumas coisas de vocês, mas eu vou dar uma olhada nos portais de notícias, que a coisa aqui no Brasil está pegando, sabe? A gente tem um ambiente bastante, uma temperatura bastante nervosa do ponto de vista político, econômico, pandêmico, todas essas coisas que vocês também enfrentam aí, de certa forma. Então vou olhar aqui para os portais de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, a gente faz isso, vocês acompanham o programa daí. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, Thales, porque eu convidei os dois, porque eu vi o Thales da China, depois eu vi lá a Aline, pô, e eles ouvindo o programa, falei, olha que gostoso fazer essa conexão, já que esse é um programa de diálogo, e a gente sempre traz aqui quem tem o que dizer de bom, vocês sabem e acompanham. Então hoje é com vocês aqui o papo, mas eu vou olhar um portal de notícia para ver como é que está o mundo aqui, e vocês já ficam sabendo também, tá bom? Já volto aqui com vocês já já. É Vapt-vupt. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Isso aí hoje é um papo da China aqui. Papo interessante, hein? Pois é, tem gente com muita coragem que sai para cumprir seu sonho. Vamos olhar aqui para o portal da CNN para começar as notícias de hoje. PGR abre apuração preliminar sobre ataques de Bolsonaro. Nós precisamos parar com essa atenção, isso não leva a lugar bom, não. Rejeitado por militares, Lula diz que só fala com eles se eleito. É natural, né? Não tem papel nenhum hoje para dialogar. Blue Origin processa governo dos Estados Unidos por contrato com o SpaceX. Pois é, elas são concorrentes. CEOs e especialistas debatem futuro do país também. Está lá no Fórum de Economia da CNN. Assuntos importantes. Bolsonaro deve entregar pedido de impeachment para mobilizar a base. Pois é, todo o clima é político e não é nada bom. A ANP descobre poço explorado sem pagar participações especiais. Entenda como a tensão no Afeganistão afeta a economia. Continua esse clima triste no mundo, que é o Talibã e como ele assumiu o controle do Afeganistão. É bom a gente ler essa questão do Talibã, porque além da questão primitiva, do modelo trágico, do modelo autoritário que eles impõem, as restrições às mulheres, às crianças, ao estudo, isso é traumático para quem vive no século XXI. Mas pior do que isso é ver como é que as forças políticas se organizam a partir da guerra, a partir das armas. Não existe nenhum poder, nenhum ambiente político, nenhum ambiente em país nenhum que possa ser tranquilo quando se conquista um poder pela força. Qualquer tipo de golpe contra um Estado democrático, por pior que seja o Estado democrático, que precisa ser aperfeiçoado sempre, ele sempre leva a uma finalidade sangrenta. Não existe isso, o contrário disso na história. É sempre sangrento todas as formas de assumir o poder ou golpes de todas as espécies que se tem. Basta ver a história, e a história está bem acessível hoje. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta sempre traz aqui as boas, aquelas reflexivas, as notícias importantes que a gente destaca da pauta positiva. Vai lá, Roberta.
Feliz Dia Novo.
o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Dieta e genética podem explicar, mas há outras razões para fazer o povo japonês ter uma das mais altas expectativas de vida do mundo. 87,74 anos para as mulheres e 81,64 para os homens. Estudo inédito mostra que assistir a esportes ao vivo ou pela televisão é um desses hábitos que ajudam a reduzir os sintomas de depressão entre idosos. Assistir a esportes é uma atividade positiva que promove emoção e diversão ao mesmo tempo que tem efeito na socialização, como fomentar a interação com a comunidade e fortalecer as redes sociais. Há, porém, uma ressalva. Os autores também avaliaram a felicidade entre os homens antes e depois de uma partida de rugby e descobriu que vencer não aumentou a sensação de felicidade, mas perder a diminuiu. O torcedor fanático pode deixar o prazer do esporte e se concentrar apenas no resultado, o que não é positivo.
Nestes novos tempos, mudar é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA, Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, MBA, Jornada à Liderança.
Dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições e, ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultado.
Que legal, muito legal ver a volta do Mini BA. Esse é um programa de formação que a gente iniciou a questão de uns 15 anos, depois ele ficou aí um pouquinho fora de programação, e agora, neste momento pós-pandemia, que a gente vai começando a vislumbrar as pessoas com necessidade de pensar um novo jeito de transformação digital, um novo pensar sobre os negócios, sobre vendas, de volta aí o Mini BA com essa equipe que não é fraca, não. Ó, você vê, uma das maiores referências em transformação digital, no pensar filósofa digital, a Marta, a Gabriel, Marcelo Ortega, que é a maior referência, junto com o Alfredo Rocha e José Luiz Tejon, em vendas, em transformação e resultado, nesse programa que já retoma o presencial no ambiente da FECAP, que é uma das mais importantes escolas de negócios do Brasil. Então você já pode se programar para isso. A gente fica muito feliz em anunciar aqui a volta do Mini BA Transformação, com José Luiz Tejon, com Marcelo Ortega, com Alfredo Rocha e Marta Gabriel. Vou estar lá também com eles. A gente dá esse apoio total aí ao Mini BA de volta. E se você quiser se inscrever, quiser saber mais informações, entra no nosso WhatsApp mesmo. Olha, você entra em contato aqui pelo WhatsApp, que a gente repassa para a equipe que vai cuidar dessas inscrições. Vê lá o que, que a gente consegue de condição especial. Qual que é o WhatsApp aqui do programa, Thiago? Pode colocar ele na telinha pra gente. Aí, ó, o 97458-7079, 97458-7079, é a volta do Mini BA, e um programa para poucos, né? O FECAP é um lugar também, dentro das restrições que se tiver aí em outubro, o dia que vai acontecer o evento, mas certamente é o início de mais um programa do Mini BA. Bom, deixa eu dar um alô aqui pro meu amigo que está direto, olha, tá até deitado, viu? O seu vídeo tá deitado. É o Sandro Mendes, que está do Rio de Janeiro. É o Preto do Sul. Eu sempre destaco aqui a sua editoria. Hoje eu quero que ele fale, ele mesmo, o que, que ele olhou na imprensa aí. Ele que olha para a imprensa no sentido de ver a representação da diversidade, as oportunidades que tem para todas as classes, a inclusão na mídia. E é isso que ele destaca aqui, já que o nosso negócio também é ler. Sandro Mendes, vamos aí, hoje você fala ao vivo aqui, prazer, bom dia pra você, direto do Rio de Janeiro, tempo tá bom aí, céu tá azul, tá chovendo, tá frio, tá calor, você vê que eu tô com gente da China e você do Rio de Janeiro, que conexão boa, hein? Conta pra gente o que, que você selecionou pra contar, pra compartilhar.
Bom dia, meu amigo, bom dia aí pro casal de brasileiros lá na China, medalha de ouro mais uma vez aqui pra gente, participação no Feliz Dia Novo, bom dia para todos os ouvintes. Nas mais várias partes do mundo, não é isso? Mais de 20 países. Irineu, é o seguinte, meu amigo, você acabou de falar de capacitação, a importância da gente estar sempre se atualizando. Então, aqui no Rio de Janeiro, ontem, começou o Top Empreendedor, que é um programa do Sebrae Rio para capacitar empreendedores de favelas e comunidades cariocas.
Ótimo.
Poxa, Sandro, mas eu não sou do Rio de Janeiro, como é que eu faço se eu fizer uma capacitação? Oportunidades diversas. Então, o Sebrae Transforma é um programa de capacitação para empreendedores de todo o Brasil. Começou ontem também, serão 3 meses de capacitação. E, Irineu, todo mundo hoje em dia tem celular. Difícil encontrar alguém que não tenha celular, que não esteja conectado. Então, você pode acompanhar todos que estão ouvindo com as suas operadoras o que ela pode te oferecer de capacitação. Eu tenho a minha operadora, leio os meus jornais graças ao plano que eu possuo, as revistas também, e sim, essa operadora também oferece curso. Então, a capacitação aí disponível para quem tiver interesse.
É isso aí, tem muita coisa de graça, aproveita, viu?
Com certeza. Tá isso bom, aí, meu amigo?
Diga. Não, eu não sei se você já tem mais alguma coisa aí que você separou.
Para finalizar, sim, eu comentei, lembrando que a Folha está divulgando um evento que vai acontecer com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, que é uma ONG. Talvez muitas pessoas não saibam, tem aqui no, sim, Rio de Janeiro, tem aí em São Paulo, em várias partes do Brasil. E o CIEE, em parceria com a Folha, vão realizar um evento de capacitação e as pessoas que participarem concorrerão à Folha, à assinatura de um ano da Folha de São Paulo. Olha que oportunidade interessante.
Sandro é o Preto Sou. Preto Sou, orgulhosamente Preto Sou, e tem lá no Facebook as suas editorias. Parabéns aí pelo seu trabalho, por participar aqui, por dar suas dicas sempre importantes. Ou quando eu leio, ou quando você pode aparecer aqui, é sempre bom ver seu sorrisão bonito e você trazendo sempre boas notícias, porque essa é a nossa pegada. Notícia ruim não falta, mas aqui a gente tem a editoria das boas notícias e você colabora com isso. Muito obrigado aí, Sandro.
Vamos aprender e empreender. Feliz dia novo, feliz dia todo.
É isso aí, olha, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, a gente faz esse serviço pra você, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu não falei da frase musical do dia. A frase musical do dia hoje é do Herbert Viana, mas você conhece talvez como eu também pela voz do Léo Jaime. Eu que sou do FM anos 80, toquei muito isso aqui. Vê se você lembra da melodia, ó. No céu estrelado eu me perco, com os pés na terra, vagando entre os astros, nada me move, nem me faz parar. E aí, quem? Você canta comigo? A não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só pra estar ao seu lado. Só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. Lembrou da música do Léo Jaime? Então, olha, faça com que leiam no seu rosto aí uma mensagem de amor. Deixa eu dar um bom dia pra quem tá no Brasil aqui, só rapidinho, dar uma passada nas carinhas aqui antes de voltar pro Thales e pra Aline, direto da China. Nem perguntei que cidade eles estão, mas vamos dar uma passeada aqui só pra dar o bom dia. Família Wills tá direto da China. Tudo bom? Eles já estão também no chat. Rubens Lopes está aqui, Grupo Vila Guilherme, Mudar o Mundo é Possível, que também está sempre aqui no ar com a gente. Arashiro Luiz, bom dia, feliz dia novo. Quem mais aqui? Thelma César, um lindo e feliz dia novo, aqui de Calcaia do Alto São Paulo. Quem mais? Marco Aurélio Teixeira da Silva, aqui estamos também lá do Rio Grande do Sul. Paulo Montini, também São Paulo, feliz dia novo, dando sempre o seu alô por aqui. O Marcelo Amaral com seu canal, grande voz, grande comunicador. Eduardo Shimada, bom dia para você que fala, você que aparece no chat aqui como Fábio Dias, você que não aparece, mas que está aí com a gente, é sempre um orgulho. Carlos Alberto Machado, bom dia para você que começa o seu dia de bem com você, de bem com a vida. José, montador de imóveis, acompanho esse programa maravilhoso aqui em Alfenas, Minas Gerais, sul de Minas, que muito bom. Bom, vamos lá. Nair Cardoso, muito bom dia para você. Vamos pro astral do dia. E do astral do dia a gente volta aqui para conversar com a Aline e com o Thales no Feliz Dia Novo, direto da China.
Hoje, uma harmonia celeste viabiliza o autoentendimento e, consequentemente, gera facilidades nas relações pessoais e profissionais. O sentido de autoconvicção está forte, o que possibilita a eliminação de conflitos, a resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas, e isso sem ressentimentos e mágoas. Esta terça-feira tende a transcorrer com tranquilidade e bom humor. Você pode atuar neste dia de forma livre, sem perder a objetividade e o foco de interesse, cumprindo com suas obrigações prazerosamente. Pontos fortes: ânimo, clareza, otimismo. Pontos fracos: egocentrismo, abuso, soberba. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Que legal, hoje um programa da China, ouvintes da China, brasileiros na China. E como a China deu pra gente um grande repertório de sabedoria ao longo da história, tô aqui com um repertório de frases da sabedoria chinesa que às vezes a gente nem sabe o autor. Por isso que fala provérbio chinês, é Sun Tzu, é Lao Tse, é Confúcio, mas a base é a mesma, né? Tem um aqui, ó: as más companhias são como um mercado de peixe, acabamos por nos acostumar com o mau cheiro. Oi, Thales. Oi, Aline. Oi, Thales. A Aline caiu aí, mas... Ô, Thales, conta pra gente um pouquinho mais. Você tá de que cidade aí da China? Que cidade é essa? Embora a gente não conheça a China, fala um pouquinho aí do lugar onde você está. Você tá numa grande cidade, que eu tô vendo um prédio enorme ali. Todas as cidades aí são grandes?
Não, a gente morou já em cidades de... Que aqui diz pequeno, mas cidades de 300 mil pessoas.
300 mil pessoas aí é uma cidade pequena. No Brasil...
É uma cidade pequena.
É uma cidade média já, com 300 mil pessoas. Como é que é o nome da sua cidade?
Agora, no momento, nós estamos em Tianjin. No nordeste da China.
Isso significa longe de Pequim, é isso?
Não, estamos a 200 quilômetros de Pequim.
Mas você chega aí rapidinho, que os trens aí são muito rápidos.
Tem, aqui tem os trens velozes, né? Os trens rápidos e Beijing aqui são 40 minutos, 200 quilômetros.
Então quer dizer que, bom, voltando a falar um pouquinho, vocês estão na China, vocês circulam normalmente, a polícia está sempre em cima de vocês, com cacetete, olhando para vocês que não tem o olhinho puxado, falando, o que você está fazendo aqui? Vocês são tratados bem aí?
Eu, na verdade, eu não consigo nem falar... esse tipo de coisa, porque é muito engraçado, sabe? Mas isso não existe, isso é besteira da mente do povo que não estuda, que não entende nada, sabe?
O chinês é cordial?
O chinês é muito cordial, os chineses são muito boas pessoas, os chineses são maravilhosas pessoas.
Eles são corretos,
eles
com
adoram,
vocês? Nos
eles
negócios?
Adoram amizade com estrangeiro.
Você sabe que eu estudei há 10 anos, fiz um micro sabático também na Espanha, e o curioso é que na minha sala de aula, né, eu era o mais jovem de lá, vocês devem imaginar, mas você tinha uma moçadinha ali muito bacana, tudo na faixa de 20, 20 poucos anos, né? Mas num grupo ali, talvez a gente estivesse num grupo de 15 pessoas na sala de aula, uns 6 eram garotos chineses. E na rua a gente encontrava muito chinês também fazendo massagem ali na Espanha na época. Cinco eu lá, né? Fazia aquelas massagens. Mas enfim, vocês se relacionam bem então aí com os chineses? É agradável a convivência com os chineses? Eles não têm preconceito em relação ao estrangeiro? Ao contrário, eles recebem bem vocês e têm muita curiosidade a respeito do Brasil, eles?
Sim, eles são muito amigáveis. Eu tenho muitos amigos chineses. Estou todos os dias com eles. Aprendo muito com eles. A mentalidade deles é totalmente diferente da nossa. Às vezes eu conto histórias do Brasil para eles e eles não acreditam. Eles falam, é impossível que isso aconteça no teu país. Não, é verdade. E eles contam histórias aqui e eu falo, é impossível. Porque são mentalidades diferentes. Mas a gente vai aprendendo um com o outro a se respeitar, a entender as diferenças culturais.
E o país aí é muito grande, né, Aline? Mas 1.400.000 pessoas, como é que é andar por aí de ônibus, de trem, na rua, no mercado, no bar? Como é que é? Como é que vocês ocupam os espaços aí? É muito complicado isso?
Não. Aqui, bom, sobre ônibus, não sei falar para você. 5 anos eu nunca peguei um ônibus aqui, mas... Porque aqui é tudo muito fácil. A gente tem muito. Eu saio na porta de casa, a gente tem moto elétrica para alugar a R$1 a hora, que dá agora quanto dá? Uns 80 centavos?
Centavos convertendo pro real.
Pro real.
Uma hora de bicicleta elétrica e de moto elétrica.
Sim. Moto elétrica, então todas as esquinas tem uma. A gente lê um código e sai da conta do banco aqui diretamente. Então a gente gira sempre assim, muito de moto. Aqui gira muito a moto, todo mundo vai em moto e bicicleta, né?
Porque o carro também, muito carro compartilhado já aí?
Então, aqui tem muito o Didi, né? Que é o como se fosse o Uber.
Sim.
Aqui a gente tem o Didi. Né, que se utiliza. Agora, assim, pelo que eu vejo de ônibus, nunca está lotado. Nunca está, sabe? Igual tipo, São Paulo, que está um em cima do outro. Porque tem muito. São muitas linhas. Então, eles dividem. O trânsito aqui, sendo um país tão populoso, a maneira que eles conduzem o trânsito é muito rápido, sabe? A maneira das preferenciais...
A fluidez
é
do
muito
trânsito.
Fluido.
A inteligência, a engenharia de tráfego aí funciona.
Funciona.
Sim, funciona.
Bom, diz uma coisa para mim, vocês passaram, são brasileiros, é claro, passaram por alguns outros países, estão há 6 anos que vocês estão na China, é isso que você disse?
Está aqui desde 2016.
Como é que é a comparação? Porque aí foi uma ruptura muito grande, vocês estiverem na Espanha, na Itália, a gente convive bem com brasileiros nesses lugares. A China tem um choque cultural bastante forte e vocês já estão aí há bastante tempo. Como é que está essa convivência? Vocês vão parar por aí mesmo? O filho de vocês nasceu praticamente foi para ir pequenininho. Como é que tá para ele nascer e ser alfabetizado dentro de uma outra cultura com pais brasileiros?
Não, assim, ele nasceu na Espanha. Ele sempre foi... A vida dele sempre foi uma loucura bem grande. Ele nasceu na Espanha. Com 1 ano, ele foi para Itália. Então, o idioma principal dele é o italiano.
Sim.
Ele começou a falar italiano. Por mais que a gente falasse em português em casa, éramos dois contra todos, né? Então, o idioma dele principal é italiano. A gente foi para o Brasil em questão de 1 mês. Ele tinha 3 aninhos quando ele foi para o Brasil a primeira vez, já com o português. Começou em 2 semanas, estava se comunicando com todo mundo. E depois, quando a gente resolveu vir, foi um susto, né? Quando o Thales teve o convite, vamos para a China. Para a China? Como que eu vou para a China? Né? Porque a mentalidade é que, por mais que tivesse vivido em tantos lugares, você acaba pescando, ficando o que falam, o mal, né? O que as pessoas imaginam o que é a China. Eu tive um pouco de medo, mas hoje eu sou apaixonada pela China. Viver agora, aqui, a gente fala que podemos ficar aqui para sempre.
Agora, conta para mim, vocês dois, como é que é viver longe de sogra? É difícil?
Eu, no meu caso, eu amo a minha sogra.
Não, eu sei, não, que sogras, eu estou falando no ponto positivo, porque que as sogras, as avós, as sogras e as avós, elas são tão importantes dentro de uma estrutura familiar, e vocês que já optaram por estar na estrada, então vocês não têm esse recurso mãe, né, que é sempre tão fundamental, especialmente para as mulheres. Como é que é viver sem mãe por perto, sem sogra, Aline, né, criando um filho, tendo esse desafio todo num outro país?
É, no princípio foi muito, quando eu tive o meu filho, foi muito difícil, muito, muito. Mãe sozinha, né, o Thales estava trabalhando, que ele não tinha aquela opção como temos, vou tirar os dias de licença. Ele não podia, ele era principal dentro do palco, ele não podia sair, né? Então, ele, enquanto eu estava no hospital, ali em trabalho de parto, ele correu fazer um show, voltou para conseguir assistir o parto, sabe? Depois eu fui tudo sozinha, aprendendo, correndo, pegando o telefone. Mãe, o que eu faço aqui? O que eu faço ali? E hoje eu me considero uma grande mãe. Aprendi tudo na raça.
Pois é. É bem coisa de novela, né? Sai do palco, corre, vai para a maternidade, volta pro palco, show não para. Olha, eu vou dar uma olhada num portal aqui, eu volto a falar com você. Só dá uma olhadinha em outro portal de notícias para ver o que está acontecendo ali. E já volto a falar com vocês, para vocês falarem o que quiserem aqui, dar mensagem para brasileiro que está ouvindo. Não sei se tem gente de Tapetininga que está ouvindo vocês aqui, se vocês compartilharam. Mas eu já volto a falar com vocês, que eu vou dar uma olhadinha aqui do lado, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E eu vou aqui abrir mais um portal para ver como é que estão as notícias, olhando aqui para a revista Piauí, que é uma revista que aprofunda mais em seus artigos, Igualdades, o custo da fisiologia. Fisiologia é o toma lá, dá cá, no Congresso, onde você combina as conveniências, as lógicas dentro dos interesses partidários. Questões de gastos públicos, o desfile da fumaça, apesar dos blindados em mau estado. Defesa tem o segundo maior orçamento da esplanada para investimentos. Vultos da República, Jefferson na cadeia, Aras na plateia. Comportamento tresloucado do presidente do PTB é estratégia política que se beneficia da desídia do Procurador-Geral da República, ou seja, da indiferença do Procurador-Geral da República. Questões educacionais, o apagão, a obra do pastor que comanda o MEC. Está falando do apagão, já entende, né? Que não está acontecendo nada, é uma das áreas que a gente está com muitas dificuldades e continua a área de educação e cultura no Brasil. Sobre armas e livros, os paradoxos do Piauí, mesmo sendo um dos mais pobres do país, o Estado consegue bom desempenho nas áreas de segurança pública e educação. Questões de gastos públicos, boiada orçamentária. Ao enfraquecer controle sobre o orçamento, Congresso aumenta caixas locais para eleições do ano que vem. Outro artigo da revista Piauí. E, para encerrar, questões de poder, Bolsonaro, Lira e a hora do toma lá da cá, aquele fisiologismo que a gente estava falando. Para evitar impeachment, presidente abre mão de gerir coalizão que sustenta o governo e consolida um regime de semipresidencialismo de fato. É isso aí, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A Roberta traz agora mais uma da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma atualização do Instagram, lançada na semana passada, adicionou uma nova função que permite limitar comentários e evitar a propagação de ódio na plataforma. O foco é proteger criadores de conteúdo e pessoas públicas de assédio, homofobia e sexismo em comentários de publicações e no direct. O recurso Limites permite que você ouça seus seguidores de longa data, enquanto limita o contato de pessoas que podem estar acessando sua conta apenas para atingir você. O modelo contra o ódio do Instagram foi motivado após a Eurocopa, quando alguns jogadores foram vítimas de racismo em suas páginas da rede social após a final. Outra mudança é que o Instagram passa a esconder um comentário assim que a ofensa for detectada pela ferramenta Palavras Ocultas. Antes, a infração precisava ser repetida para que isso acontecesse. Pesquisa do Instagram mostra que muito da negatividade em relação às figuras públicas vem de pessoas que não a seguem de fato.
É muito importante isso, né? A gente ficar atento à linguagem e as ferramentas também precisam inibir essa violência toda da internet pela necessidade da gente de se expor, de ter opinião e de não concordar e não saber lidar com a divergência, com o antagonismo, com o contraditório de um jeito elegante. Às vezes já parte para pancadaria. Mas estamos falando da sabedoria chinesa com o casal aqui, que é nosso ouvinte, que está lá na China, que trabalha, que faz espetáculo da China, está contando curiosidades sobre como é viver fora do país, especialmente na China. E eu aproveito aqui para trazer do repertório de sabedoria chinesa algumas frases que sempre nortearam o Ocidente, nortearam muita sabedoria desde sempre. Dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Caráter perdido, tudo perdido. Estou aqui com o Thales e com a China, falando com a Aline, falando direto da China. Sobe aí, Thales, sobe aí, Aline. Bom, para vocês, então, tá tudo bem. 16 anos de aventura, o casal não dá tempo de brigar também, né? Tem mais coisas para resolver, tem mais soluções para procurar do que coisa para complicar, né? Ajuda isso a vida amorosa? Ó, a gente tem mais coisa para resolver juntos, porque só dependemos um do outro, do que para complicar. Porque às vezes tem casal que complica. Tá tudo tão bom que precisa arrumar uma encrenca para dar um pouquinho de sabor. Vocês não precisam disso, né?
Não. Não tem tempo.
Não tem tempo.
Não, na verdade, a gente é bem unido. Porque, como você disse, é nós dois. Não tem onde correr. Então, a gente se une bastante.
É isso que eu queria falar, o sentido de cooperação, quer queira ou não, vocês estão num outro ambiente, vocês não têm um amigo para correr, para tomar uma cerveja, uma amiga para ir lá desabafar. Essa terapia que a gente faz com as amizades, né? Eu acho que a distância, as delicadezas, ou o jeito, né, o acento de cada cultura, não dá para a gente essa proximidade que a gente tem com as pessoas com quem a gente nasceu e se desenvolveu na infância, na adolescência. Então, vocês realmente fortalecem o vínculo para elaborar as questões da mulher, as questões do homem, as questões do casal, as questões do mundo, as complexidades psíquicas de todo ser humano. Como é que é elaborar isso daí? Isso deve traduzir para vocês uma riqueza muito grande, porque eu vejo em vocês uma carinha muito boa. São 16 anos de casados, 16 anos na estrada, um filho. E como é que o filho está lidando com esse mundo, quer dizer, sabendo que ele tem várias pátrias, hein?
Retornando a que você tinha dito antes, ele canta o hino nacional brasileiro.
É?
Ele tem a dupla nacionalidade, tem a nacionalidade espanhola e a nacionalidade brasileira. E ele canta o hino nacional brasileiro.
Tá, então ele canta o hino brasileiro e ele canta o Va Pensiere também, não?
O Va Pensiere ainda não. Mas ele canta o italiano, ele canta. Aí, como ele faz taekwondo aqui na China, eles são obrigados a cantar o hino chinês também, todos os dias.
Onde é que ele tá? Ele tá ouvindo aí do lado, o Júnior?
Tá lá ao lado.
Ô, Júnior, mostra a carinha aqui. Vem aqui na câmera da mamãe aqui. Ele tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Ô, Júnior?
Aqui é bom,
vem. Ele não tá no outro telefone. Mostra a carinha. Como é que tá... O Júnior nasceu na Espanha, tá na China. Ô Júnior, como é que tá essa vida sua aí? Você já nasceu na aventura? Você também sobe em moto? Você também faz malabarismo em moto, não?
Sim, eu tento.
Tá tentando, é? Você faz com a bike e skate também, não?
Não. Falei, skate, eu fiquei quase
sem nariz,
então não.
O seu pai falou que você canta o hino nacional brasileiro. Você que nasceu na Espanha, duvido.
Não,
Duvido. Canta um pedaço aí. Um virondô, vai. Ah! Eu sei. Aí, é bom tá com a... Ah, virondô Ipiranga. Mas tá legal, então. Como é que tá sendo aprender o chinês? Você tá sabendo falar mais chinês que a sua mãe, que eu tô sabendo, né?
Isso sim, mas que meu pai não. Mas eu entendo mais que meu pai, mas ele fala mais.
Seu pai fala mais do que a sua mãe, né? Agora fala pra sua mãe que ela tem que aprender mais chinês. Se ela quer vender mais, já que ela tá vendendo tanta coisa, ou então você vai ter que sair com a sua mãe pra vender aí as bolsas.
Mas eu já gasto, já invisto nele pra ele ser meu tradutor. Pra ele trabalhar pra mim.
Tá muito legal. É a família empreendedora, a família Wills. Poxa vida, mas que legal. Então tá tudo bem. Como é que são os seus amigos aí? Você joga futebol aí também? Tem futebol aí, ô Júnior?
Valeu.
Chinês é bom de bola, não?
É. Tem alguns.
Temos jogadores brasileiros que foram aí e faturaram bem, né? Porque eles estão tentando aí criar a cultura do futebol. Porque o chinês é bom em tudo, né? Estão fazendo até vinho. Hã?
Depende, não é muito longe, né?
Tá muito longe para ser bom de futebol. Ainda vai tempo, né? Ainda vai tempo, né? É interessante como... A gente é índio, por isso que a gente sabe driblar. Então, a gente tem uma tradição aqui muito antiga. Olha, gente, que muito legal falar com vocês. É muito legal ver a experiência de vocês. Quais são as dificuldades maiores que vocês enfrentaram nessas andanças pelo mundo aí? A dificuldade da mulher, primeiro. Aí. Como é que foi a sua dificuldade nessa vida nômade? Não sei se é nômade mais, que agora vocês estão fixados, mas não é uma vida nômade, né? Mas como é que é o desafio de estar fora tão jovem e consolidar hoje um outro jeito de viver para a mulher?
Para mim, eu acho que o pior é a família. Se a gente pudesse trazer a família no bolso, né? Para mim, a única dificuldade é essa, de não poder ter... minha mãe junto, né? Eu perdi meu pai estando fora, não pude voltar. Então, acho que essa... A minha única dificuldade é não poder trazer a família junto. Porque, de resto, a gente estava conversando ontem sobre isso, a gente se adapta a tudo, a todo o terreno. Então, a gente gosta disso. Acho que a gente viveu, nasceu com esse espírito de nômade, né? A gente gosta muito disso.
E você, Thales, qual é o desafio que você enfrentou, que foi mais difícil superar nessa sua transição de tirar o pé, né, da sua terra e ter terra nenhuma, digamos assim, ou ter todas as terras a seus pés?
Então, em 2006, quando eu saí do Brasil pela primeira vez, o problema foi a família, né? Porque eu passei 25 anos dentro do Brasil. E aos 25 anos de idade eu saí pela primeira vez. Então o problema foi a distância da família, que era muito próxima. E em segundo lugar foi a comida. Porque se você chega em outro país, é totalmente diferente, até se adaptar, que na verdade passei 1 ano, 2 anos na Europa, não.
Você já comeu morcego? 100%.
Quem que come morcego?
Ah, então, o pessoal fala aqui que os chineses comem morcego. Vocês já comeram morcego? É bom?
Eu nunca nem vi morcego.
Petiscar no happy hour, assim, um morceguinho, vai bem?
Eu nunca nem vi isso.
Isso é coisa que mentem? É mentira? É mentira que o pessoal fala?
Um vídeo que rodou muito, o vídeo de era uma chinesa, mas na verdade é um vídeo em Palau, não é na China. Só que tudo associam à China, né? Porque ela tinha o olho puxado, então é na China. Mas era em Palau o vídeo da... Eu não sei nem se ela era chinesa, comendo o tal do morcego.
Vocês comem aí arroz? Você falou da comida. Tem coxinha aí?
Tem, eu faço.
Tem pastel?
A melhor coxinha do mundo é a minha.
Ah, é? Tem a sua, né? Porque aí você não tem, não tem a coxinha no barzinho quando você tá na rua, não, né?
Não, não tem bar aqui, assim. Aqui na China não tem o hábito, não tem os bares.
Não tem essa coisa europeia.
Não, aqui tem muito restaurante, que é incrível. A cada esquina tem 10, é muito, muito restaurantes, mas aqui não tem bar, tem chalerias, eles são muito chá, muitas casas de chá.
E como é que é a questão de jovens aí, vícios, bebida, droga, como é que é o controle disso no país? Como é que é a Cracolândia aí?
Não, aqui é muito... Tem, né? Como todo país tem. Isso é uma coisa que não tem como dizer não tem, porque isso é mundial, mas aqui é muito severo. Aqui, se você for... Aqui é muito severa...
A questão do tráfico, né?
A questão do tráfico. Que é pena de morte para tráfico. Não tem... Então, as pessoas se evitam, né? Melhor evitar.
Agora, para encerrar, já que a gente está falando em comida, essas coisas, fala de uma saudade, Aline.
Saudade somente a família, porque do resto a gente sempre se adapta a tudo, comida, aqui existe, tem tudo, aqui o que você quiser, o que a gente não encontrou aqui, acho que não vem em mente, o que eu não encontrei de comida brasileira, porque aqui se compra tudo, aqui existe um site que se você colocar o nome da sua mãe, é capaz que você ache sua mãe lá no site, porque vende tudo.
E você, Thales, qual é a sua saudade? Quando dá aquela pegada assim?
Quando... A saudade é a família mesmo. A família, a cidade, a terra natal, o país, chegar no aeroporto, ver os amigos, essa é a saudade.
E a outra coisa que a gente fala, como é que é a censura aí, como é que é a troca de ideias, como é que é o posicionamento político das pessoas, como é que elas se manifestam aí?
O que existe aqui é o respeito. Entendeu? O cidadão ele tem que ter o respeito a quem está, a quem foi eleito, quem está comandando a região, o setor, e é o respeito que ele tem que ter.
Tá. Muito que bem. Vocês trouxeram uma grande leveza, né? Enfim, vocês trabalham no ambiente artístico, trabalham com negócios, estão livres para fazer aquilo que vocês fazem, estão harmonizados, é muito legal ver vocês. Quer dizer que vocês não trabalham num trabalho escravo aí também, não. Quantas horas por dia você trabalha, Thales? Porque você é um cara do espetáculo, mas você tem uma empresa, pelo visto, você trabalha para uma empresa, para um grupo. Você é um trabalho escravo? Você trabalha 20 horas por dia?
20 minutos. Não,
Mas eu acho que hoje mesmo eu estou trabalhando 20 minutos por dia.
Ah, é? E o trânsito para chegar em casa é que demora?
É mais demorado o trânsito para ir ao trabalho do que o meu trabalho.
Tá. Olha, eu fiquei curioso. Eu vou ver se a Huawei me patrocina. Quem sabe eu faço um dia o programa, um mês direto aí de alguma cidade da China. Fazer o Feliz Dia Novo direto da China, porque é muito legal esse mundo conectado, onde eu posso estar em qualquer lugar fazendo esse programa, em conexão com ouvintes, com público, com a família, com filho, com neto, com essa possibilidade de comunicação, que é o que conforta o nosso coração, o nosso espírito. A gente vê que vocês estão bem, apesar dessa saudade do abraço, do beijo, né? Com pandemia aqui, a gente já está meio limitado assim, a gente já vê menos mesmo as pessoas, mas bom saber que vocês estão aí. Eu quero agradecer esse papo de vocês, torcer para vocês, que vocês continuem aí muito unidos, muito firmes, com essa carinha boa de vocês, com essa disposição. E obrigado por dedicar essa horinha para conversar com a gente. Aí, que hora que é aí agora?
Agora 7:30 da noite.
7:30 da noite, aqui 8:30 da manhã. Então, hora de eu encerrar aqui meu papo. Olha, um beijo para vocês, Thales, Aline. Valeu, viu, Júnior?
Eu queria convidar você, quando abrir as fronteiras, pode vir nos visitar.
Não, eu tenho curiosidade de conhecer a China também. Eu estava falando aqui da sabedoria chinesa. Não tem como a gente que gosta de ideias, de reflexões, de disciplina, de valores, de princípios, não tem como não conhecer Confúcio, né? Que está na base, né? Um dos pilares da sabedoria da humanidade. E saber que a China também, nos últimos anos, recuperou um pouco disso. Quando começou lá a República, no começo do século passado, o Confúcio foi colocado um pouco de lado, né? Ele que sempre defendeu a educação e a sabedoria e a ética. E saber que hoje está de volta aí a ideia de Confúcio, todos os filósofos, né, modernos trabalharam esses pilares, e a China sempre contribuiu com isso para o mundo. A China que teve fora, teve aí uma série de problemas e que se insere na economia aí nos últimos 40 anos, e a gente espera que tudo corra bem para o povo chinês, para o povo que trabalha na China como vocês, e para nós aqui do Brasil também, que temos relações comerciais com todos os países, e isso é muito importante, países que sejam abertos às conexões, sem restrições, que a gente evite guerras, conflitos, como a gente está vendo esses dias lá no Afeganistão, toda a brutalidade, todo o regime sangrento traz sofrimento para o povo, né? Justamente para os inocentes, aqueles que não decidem as guerras são os que sofrem. Mas a gente espera que você, em qualquer lugar do mundo, tenha essa segurança, essa liberdade de viver, trabalhar, ser feliz, amar, beijar na boca, né? Abraçar um filho, ter a paz de Deus, que é isso tudo que a gente sonha. Obrigado por vocês. E vocês melhoraram muito o nosso dia aqui com alegria, com esse papo bom. Saber que vocês... Agora vocês vão descansar, vão jantar, vão comer um pouquinho de arroz, né?
Vamos comer um pouquinho de arroz.
Então tá bom. Então valeu. Um beijo pra vocês, até uma próxima.
Tchau. Obrigado.
Conversamos com a Aline Thales, a família Wills, direto da China. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. O papo fica bom, muito legal ouvir as pessoas nas suas experiências, nas suas escolhas e compartilhando essa experiência. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal Antagonista, ver quais que são os destaques. TSE determina suspensão de monetização de canais bolsonaristas. Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Felipe Salomão, determinou a suspensão da monetização de canais bolsonaristas nas plataformas YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e Twitch. Gera audiência, os canais remuneram. Não sei se é certo isso, mas enfim. O Feliz Dia Novo, com uma grande audiência, poderia faturar também, mesmo sem patrocínio, só pelo fato de você estar lá e acompanhar alguns anúncios. Não há conspiração para derrubar Bolsonaro. Matéria da redação de O Antagonista. Jair Bolsonaro viu o encontro de Mourão e Barroso como parte de uma conspiração para derrubá-lo, diz o Estadão em editorial. A ameaça de pedir o impeachment dos ministros Barroso e Moraes foi a forma que o presidente encontrou para reagir. Vai saber, a coisa está tretada, né? PGR impediu que prisão de Roberto Jefferson fosse analisada na primeira instância. Centrão quer calibrar o golpismo de Bolsonaro. Quando a gente vê essa palavra golpismo, a gente já tem arrepios. Qualquer meio de transformação ou mudança no Congresso, ou na Justiça, ou no governo, ou na reforma política, ou qualquer coisa que não seja pela via política, nós brasileiros não queremos, né? Tudo tem que ser pela via democrática, pela via da decisão, por mais lenta que seja, porque pelo menos ela não causa traumas, né? Que as pessoas eleitas tenham responsabilidade de fazer leis, que as pessoas eleitas para serem executivos tenham responsabilidade de cuidar de todos, que as pessoas da justiça tenham responsabilidade de julgar para todos e que o exército tenha sempre o papel de defender o Estado e todas as instituições sem se miscuir, sem se promiscuir também com a política partidária, porque quando a gente ouve muito a palavra golpe, realmente a gente se assusta. Não queremos nada de bandalheira, nada de parar o país, seja com caminhão, seja com passeata, seja com quebradeira. A gente quer sim mudar o país pela via pacífica sempre e pela via política, jamais por decreto, jamais por força, como a gente está vendo tristemente a questão do Afeganistão. Os países que perdem essa capacidade de discutir suas diferenças, perdem a capacidade de buscar um tipo de conciliação e até aproveitar as diferenças para fazer um país mais inclusivo, realmente a escolha nunca é boa, a escolha sempre será trágica. É isso que a gente precisa cuidar, todas as pessoas que são de paz, que querem cuidar das suas famílias, querem cuidar dos seus negócios e querem ter a liberdade sempre e preservar a liberdade do outro, até para ter opinião diferente, para ser diferente, para que cada um seja do jeito que quiser. E que a governança seja isso, governança, que seja tudo muito transparente e onde todos, o maior número de pessoas, participe das decisões. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Traz aí mais uma da pauta positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Endeavor Brasil promete maior representatividade em sua rede até 2025. A ideia é que a rede da empresa no país tenha até 40% de presença de negros e mulheres até o final do prazo estipulado. Entre as novidades desse novo direcionamento está a nomeação de Robson Privado, CEO e cofundador da Madeira Madeira, como parte de seu conselho. Ele é o primeiro executivo negro a comandar uma unicórnio no país, sendo uma referência para outras startups no quesito representatividade. Isso segue as ações do primeiro semestre, que incluíram a contratação de um especialista em diversidade e inclusão, o lançamento do estudo Female Founders e a realização de um censo para medir essas questões em toda a rede. Entre os empreendedores apoiados pela Endeavor, 15% são mulheres e 18% são negros.
Pois é, muito importante. Essa é mais uma que a gente pode incluir na editoria do Preto Sol. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para quem esteve comigo aqui, que esteve com a gente aqui nesse Feliz Dia Novo, Biratã. Luiz Cebola, direto de Portugal, estou devendo essa nossa conversa. Elizabeth Tomás também. Daqui uns dias vou trazer o Cebola aqui para falar com a gente também, direto da Trinha, na Valença, direto de Balneário Camboriú. Célia Regina Russito Arruda, te conheço, hein? Bom dia. Edilson Marques também com a gente. Tamo junto. Nélia Paula Gomes, ou Góis Ram. Roberto Mazelli, feliz dia novo. Você com a gente, Thelma Cunha Barbosa, muito legal ter você por aqui. Josélia Max também. Nair Cardoso, feliz dia novo. Bom, você que está no Brasil, você que está em qualquer lugar do mundo, você que está acompanhando o Feliz Dia Novo, o importante é que você está viva, que você está vivo, que você tem alguma coisa a fazer. Sabe o que eu vou pedir para você de novo, Thiago? A gente hoje lançou aqui o programa Mini BA, que está com uma programação super especial, já presencial, prevista para outubro, lá no auditório da FECAP, com um time que você conhece bem. Se não conhece, precisa conhecer, nesse ambiente de retomada da economia, com a pandemia aí, quem sabe esperamos sob controle. A gente precisa realmente pensar o nosso jeito de fazer negócio, o nosso jeito de fazer as transformações necessárias na nossa organização, nas nossas práticas profissionais e atividade, e o conhecimento é que faz toda a diferença. A gente sempre tem esse vínculo com as pessoas que produzem conhecimento para a produtividade de um jeito muito ético, que é isso que a gente tem com essa turma. Olha, mostra pra gente aí essa chamada do Mini BA, Thiago, que eu queria só que as pessoas prestassem atenção, e as que tiverem interesse em inscrição já podem entrar lá, porque são poucos lugares. O auditório da FECAP é bem limitado no sentido de ser aconchegante, que é para poucas pessoas. É um lugar muito elegante, muito, muito aconchegante também, um ambiente muito bom para o aprendizado nessa universidade. Toca aí pra gente esse programa no Mini BA, que é narrado aí, que é chamado por Marcelo Ortega.
Nestes novos tempos, mudar é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado Mini BA, Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, Mini BA, Jornada à Liderança.
80% dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições, e ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultado.
Marcou aí, né? Dia 16 de outubro, Mini BA Liderança. Você pode entrar pelo nosso site aqui para ter informações sobre o Mini BA Liderança. Entra aqui, ó, no nosso WhatsApp. No nosso WhatsApp você também vai ter informações, alguém vai falar com você para, de repente, já garantir o seu lugar. Você que é líder, você que é gestor, você que é um profissional liberal, você que é empreendedor, acessa aqui, ó, que alguém vai falar com você. 97458-7079. Parabéns, Marcelo Ortega, Tejon. Parabéns aí, Alfredo Rocha. Parabéns, Marta Gabriel. E eu, claro, vou estar lá com essa turma toda no dia 16 de setembro, no Teatro da FECAP, nesse Mini BA Liderança. Bom, vamos lá então. Amanhã tem papo aqui, amanhã tem um papo bastante abrangente também sobre desenvolvimento pessoal, sobre como lidar com num ambiente de muita disputa, de muita competição, de muita incerteza, de muita insegurança, onde os valores às vezes são flexíveis, são negociados, onde o sofrimento também está presente, como lidar com todas as tensões do dia a dia, mantendo o equilíbrio. Vamos tratar do tema propósito, confiança, incerteza, espiritualidade com o monge Maurício Doquei. É ele que vem para o papo amanhã, ele que também foi executivo, ele que foi um cara da aventura do rally dos sertões aqui no Brasil. Ele é aqui um cara da moto, é um cara do paraquedismo, mas que também encontrou nas mudanças, na gestão da própria mudança, um caminho de sabedoria e tem muito a compartilhar com todos nós que estamos todos os dias enfrentando desafios de toda sorte aí. Feliz dia novo para você, e a Roberta quem traz agora o recado e o seu encerramento do dia de hoje. Feliz dia novo, feliz dia todo para você.
Por hoje é isso. O Feliz Dia Novo está disponível para você compartilhar e marcar os amigos. Estamos em todos os agregadores e plataformas de podcast. Amanhã, o convidado aqui será o comunicador executivo, competidor na categoria de motos de competições como Rally do Sertão e que mudou radicalmente, se tornou monge de uma importante linha budista japonesa. Monge Maurício Doquei. Vamos falar de mudança, propósito e gestão da espiritualidade. Esperamos você aqui amanhã, às 7h30 do Brasil, ao vivo ou a hora que você quiser. Um feliz dia novo, um feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br